11 horas e 10 minutos, nós voltamos com o Temática aqui na programação da tua Rádio Cassino. Temperatura aqui em Lagoa Vermelha em elevação, já 14 graus, céu azul nesta segunda-feira, dia 5. E nós seguimos falando sobre saúde agora aqui na nossa programação, e a nossa convidada nesse espaço é a doutora Nayane Mondadori Hoffmann, que é médica endocrinologista, para nós falarmos sobre um assunto que já foi abordado na semana passada, o Rudy já explicava também no início do programa, que é a diabetes e também os sintomas que uma crise dessa doença ocasionam e de que maneira a gente pode orientar a nossa população sobre como ajudar essas pessoas e também falar dos tratamentos dessa doença. Seja bem-vinda, então, mais uma vez, doutora Nayane. Bom dia para a senhora, tudo bem?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Sabe, doutora Nayane, que na semana passada veio aqui nos estúdios o Márcio Gonçalves, que é um dos sócios proprietários aí da empresa Empório Imobiliário, e ele estava contando que lá em Vacaria, um funcionário dele teve uma crise de diabetes, passou mal, as pessoas acharam que ele estava bêbado ou drogado, e ele teve, inclusive, dificuldades para conseguir ajuda, né? Já que a situação era bem complicada e ele estava desorientado, não sabia nem voltar para casa ou para o emprego.
As pessoas não têm conhecimento, né?
Pouco a gente conhece. Uhum. Quais que são os sintomas dessa crise, então, doutora Nayane?
Na verdade, muito provavelmente, pela forma como você está me descrevendo, Ricardo, ele teve uma crise de hipoglicemia. Que no diabetes a gente tem crises de hipoglicemia, onde o açúcar baixa demais, e de hiperglicemia também, onde o açúcar se eleva demais, né? Onde a glicose se eleva demais. Quando a gente tem um quadro de hipoglicemia, realmente a gente fica com um quadro de apatia, um quadro de fraqueza, uma confusão mental, que é isso que leva às vezes as pessoas a acharem, né? Bebeu, tá usando alguma coisa, mas realmente o paciente ele fica muito confuso, ele fica desorientado. Ele acaba tendo muita boca seca, uma sudorese gelada. Eu explico para os meus pacientes assim que é uma sudorese, parece uma pele de sapo. É uma pele gelada e úmida. É uma sensação, realmente é uma sensação de morte. E eu brinco que a hipoglicemia, para mim, é muito pior do que uma hiperglicemia. Uma hiperglicemia, o paciente passa muito mal, uma glicose acima de 280, mas dá tempo de chamar um familiar, de dizer, olha, eu não estou legal, não sei o que, que tem, me leva para o hospital. Mas a hipoglicemia, justamente, a gente brinca que sai do giro, porque o paciente realmente vai tendo uma queda importante de glicose e ele chega a entrar em coma, né? E muitas vezes esse coma pode levar a uma parada cardíaca e o paciente pode vir a óbito.
Isso, né? Acontece muito rápido, doutora? Em intervalo de quanto tempo, mais ou menos?
Existem graus de hipoglicemia, né? Na verdade, o paciente, quando ele está com uma glicose abaixo de 70, a gente já tem um diagnóstico de hipoglicemia. Mas hipoglicemia grave é hipoglicemia acima de 50. Essa confusão mental que o paciente tem, essa da formigamento, da taquicardia, uma sensação de uma crise de ansiedade, normalmente acontece abaixo dos 50. Nos 70, a gente tem sudorese, tem muita boca seca, tem muita tontura. Então, ela vai se graduando. Normalmente, acontece hipoglicemia em pacientes que são insulinizados. Em pacientes ou diabéticos tipo 1, que é aquelas crianças que já têm diabetes ao longo da vida, né? Ou no diabetes tipo 2, que é paciente que já tem mais de 15 anos de doença, que acaba que a medicação não consegue mais resolver, né? E o paciente tem que ir para a insulina. Mas é uma coisa que é importante a gente frisar, porque essa hipoglicemia, normalmente, ela vem do quê? O paciente que faz insulina, eu brinco assim com meus pacientes, quem faz insulina vai baixar o açúcar tendo ou não tendo açúcar do sangue. Então, o paciente tem que ter uma rotina de alimentação adequada. O paciente que faz insulina não pode ficar 4, 5 horas sem comer, porque a insulina que ele fez de manhã vai baixar o açúcar. Outra coisa que acontece frequentemente é o paciente fazer uma dose errada ou fazer o tipo de insulina errada. Tem algumas que demoram mais para baixar o açúcar e outras que baixam o açúcar rapidamente, né? Então, normalmente, essas hipoglicemias, quando elas acontecem, é por um período de jejum muito prolongado ou por um erro de uma aplicação da medicação, né? E é importante as pessoas saberem, os meus pacientes, quando são insulino-dependentes, eu digo para eles assim, ó, carrega um bilhetinho na carteira, né? Porque às vezes você cai na rua, você desmaia, o SAMU te leva para o hospital e ninguém sabe o que você tem, né? E chega ali, faz um HGT, você bota uma glicose hipertônica na veia e o paciente levanta, como se fosse uma, sabe? É um milagre mesmo, o paciente levanta e sai andando, né? E as pessoas não têm muito conhecimento disso, né? Então, acho que é importante a gente ter ali um bilhetinho, eu sou diabético, eu sou insulino dependente, se acontecer alguma coisa, né? E as pessoas não terem tanto preconceito em relação a isso, né? Porque realmente, você vê uma pessoa desorientada na rua, não adianta, é do ser humano. A primeira coisa que você pensa, bebeu. Olha, a hora do dia já tá bêbado, né? Mas muitas vezes acontece que não é. É uma doença que o paciente tem e que precisa de ajuda, né? Quando a gente tem esses quadros de hipoglicemia, outra coisa que é importante a gente fazer, como é que a gente pode resolver isso, né? Esse caso, ele já chegou numa hipoglicemia grave. Quando ele ficar desorientado, ele não conseguir pedir ajuda, Realmente ele já devia estar com uma glicose ali próximo dos 40, né? Mas o paciente diabético, ele sempre tem que ter uma balinha dentro do bolso dele. Ou dois envelopinhos de açúcar, desses que a gente tem como se fosse sal. Uhum. Ou aquele pacotinho de mumuzinho, de doce de leite pequenininho, porque tem o grandão, né? O grandão também não precisa. O pequenininho. Em casa, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de mel, ela eleva em torno de 15 a 20 pontos desse teste do dedo do paciente. Então, ele está com 70, ele vai comer uma colher de açúcar, ele vai para 90, ele já não está mais passando mal. Então, essas coisas são importantes, porque às vezes o paciente também passa tão mal, a sensação que ele tem é tão grave de morte, que ele quer resolver aquilo rapidamente. E alguns alimentos, Ricardo, demoram muito para chegar no sangue e elevar o açúcar. Então, o paciente come uma fatia de pão, não melhorou. Ele vai lá e come mais uma, não melhorou. Ele vai lá e toma um copo de coca, não melhorou. Ele vai lá e come três pedaços de chocolate. Ele vai sair de 50, ele vai para 350. Então, ele vai passar mal igual, porque elevou-se essa glicose muito rapidamente. Chocolate, pão, são coisas que demoram muito para se tornar açúcar no sangue.
O ideal é que seja açúcar mesmo.
O ideal é que seja açúcar. Uma colher de chimia, uma geleia, que não seja diet, né? Porque os pacientes diabéticos geralmente têm essas coisas diet. Algo que não seja diet, eu brinco que uma colherzinha de mel, bota na boca e deixa desmanchar como se fosse uma bala. Não engole, porque a via sublingual, muitas vezes, tem mais rápida absorção. Uhum. Então, ela vai chegar no sangue mais rapidamente e vai elevar esse açúcar rapidamente. E, normalmente, o paciente come uma colher de mel, né? Dá uns 15 minutinhos, faz o teste do dedo de novo. Em 15 minutinhos tem que ter subido um pouquinho. Não subiu nada, eu vou repetir aquela colher de mel. Mais 15 minutinhos. Não subiu nada, pega e vai para o hospital. Chama o SAMU, porque ali já era para ter subido em torno de 60 pontos do teste do dedo. Se não subiu, talvez tenha alguma outra coisa que esteja causando essa hipoglicemia, né? Mas é bastante importante as pessoas saberem o que é a hipoglicemia e principalmente como a gente pode ajudar, né, as pessoas. Porque às vezes você sabe, tem conhecimento, mas daí o que, que eu faço, né?
Chama uma ambulância? Qual é que é a orientação?
Chama o SAMU. O paciente está desacordado, chama o SAMU. O SAMU vai chegar ali, vai fazer o teste do dedo. Ele já tem, no próprio carrinho do SAMU, já tem a glicose hipertônica, se for o caso, né? Então, passou duas doses dessas que a gente fala, né? E não subiu o teste do dedo, todo o açúcar, ele demora em torno de 5 a 10 minutos para elevar no sangue. Então, a gente pede para o paciente, come e aguarda uns 10, 15 minutinhos, em média. Subir um pouquinho, fica tranquilo, porque ele vai subir, né? O meu problema é se ele repetiu esse processo por duas vezes e não subiu, né? E o diabetes é uma doença muito silenciosa, né? Quando não é esses extremos, eu estar com uma glicose acima de 600 e parar na emergência, ou de eu ter uma hipoglicemia, normalmente os pacientes vivem com diabetes como se nada fosse, né? Eu brinco que às vezes eles dizem, mas doutora, está 400, mas eu não estou sentindo nada. Eu digo, nossa, mas isso para mim é ruim.
Só puxa um pouquinho mais aí, doutora.
Aqui,
aí,
perfeito, eu digo, é 400 se você não ter nenhum sintoma, tá quatro vezes o que deveria estar o açúcar, né? Se você não tem sintoma, para mim é ruim, é porque teu corpo acostumou tanto com esse açúcar ruim, que para ele esse ruim é normal. Ele já nem te dá sinal que tem alguma coisa errada, né? Então, realmente, o diabetes é uma coisa que tem que ser levado muito a sério. Agora, com essa pandemia, piorou muito quem era pré-diabético, se tornou diabético.
É importante a gente falar sobre isso também, doutor. O que leva a diabetes, claro, essas pessoas que não nasceram com ela? É também o consumo em excesso de massas, de açúcar?
Sim, sim.
Então, uma corda bamba, né, para quem tem diabetes, é bem complicado. Não pode faltar açúcar
e também não pode sobrar, né? Coisa. Existem vários tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é esse diabetes da infância, é o diabetes autoimune, que a gente diz. O corpo dessa criança criou uma célula e essa célula agride esse pâncreas dela e não produz mais insulina. Então, essa criança vai ter que fazer insulina ao longo da vida. O diabetes tipo 2, que é o mais frequente, eu digo que é o mais bandido, porque é o que é mais assintomático. Uma criança dessas para no hospital em 3 dias com a mãe, né? Agora, o tipo 2, ele é silencioso, ele é tranquilo, entre aspas. Esse é um diabetes que ele tem uma relação familiar, ele tem uma importância. Se eu tenho um pai diabético, eu tenho uma chance de 37% ser diabética. Se eu tenho um pai e uma mãe, essa chance aumenta 70%, né? E tem muita relação com o fator ambiental. Então, eu posso até ter essa minha parte genética, né? Mas eu tenho uma alimentação saudável, eu faço atividade física, né? Que eu acho que isso é muito importante. Eu digo sempre para meus pacientes assim, ó, eu brinco, não adianta eu te dar o remédio que chegou ontem na farmácia, o último, o mais caro. Se você não consegue fazer uma dieta adequada, não vai funcionar. Porque 50% do nosso tratamento é a dieta. Os outros 50% fica na conta da medicação e na conta de uma atividade física. Então, realmente, são coisas importantes para a gente ter noção, né, para poder manusear. Mas a maioria dos diabetes, eles têm, sim, uma relação familiar. E tem esse percentual de relação com o fator ambiental.
Tá certo. Vamos trazer aqui algumas participações também, doutora, porque o nosso tempo também é um pouco curto. O assunto é muito legal e tem muito a ser abordado. Bom dia, sou a Joyce, tenho hipoglicemia nas madrugadas, tenho DM tipo 1 há 11 anos e sou insulina dependente. Minhas hipos chegam a 35, nessa madrugada foi assim. E realmente é como a doutora falou, uma sensação de morte. Eu sempre levo doces na minha bolsa e tenho muito medo de passar mal na rua. Também tem outra participação aqui, deixa eu ver o nome da nossa ouvinte. É a Josinha. Ela diz assim: bom dia, meu marido estava com 157. E daí? Ela pede, o que fazer, né, então, doutora, nesses casos também que
está muito alto? Eu não sei se esse 157 ele já tem um diagnóstico de diabetes, né? Na verdade, duas glicoses acima de 126 é diagnóstico de diabetes fechado. Então, daí o paciente vai ter que começar a fazer dieta, usar medicação se necessário e uma atividade física. Esse 157, se ele já é diabético, tem duas situações. Se esse 157 dele é uma glicose que ele fez em jejum quando acordou, está muito elevada. A meta que a gente tem para diabetes é abaixo de 110 quando acorda, para dizer que o diabetes está estável, né? Mas se essa glicose que ela fez foi uma glicose feita 2 horas depois de uma refeição, o meu limiar é até 160. Então, dependendo do caso que ela está falando ali, se está depois de uma refeição está normal, se está antes ele está alterado. E deixa eu só fazer um parênteses aqui da Joyce. Hipoglicemia em DM1 é muito frequente, tá? E é uma coisa que tira a paz das pessoas. Porque realmente tu não consegue dormir de noite de preocupação. Você vai lá aqui com o dedo, a família vai lá, o pai, a mãe, todo mundo fica muito tenso com essa situação. Mas são situações que a gente consegue corrigir. Eu acho que é importante ela fazer uma avaliação dessa insulina dela, que horário ela está fazendo, para ela poder talvez mudar o horário dessa insulina para prevenir. Porque o diabético tipo 1, ao longo do tempo, ele faz tanta hipoglicemia que ele perde o sensor da hipoglicemia. Ele começa a fazer hipoglicemia sem sentir, o que daí para nós é um risco de vida muito grande. Né? Então fica a dica para ela dar uma olhada nas insulinas dela.
Legal. A Dori também pede uma orientação tua, doutora, porque ela diz que ela está pré-diabética e quer saber de cuidados e dos sintomas, se são iguais da diabetes. O que ela pode fazer, né, quem está nessa condição?
O pré-diabetes é esse que fica entre o 100 e o 125 ali. Eu não gosto muito, eu falo no pré-diabetes para o paciente entender mais ou menos o que a gente está falando, mas eu acho que um pré-diabetes você já dá uma doença para o paciente, né? O que a gente sabe hoje, que essa intolerância oral à glicose, que é esse pré-diabetes, ele tem uma chance de 30% de permanecer onde ele está e não se tornar diabético. Tem uma chance de 30 e poucos de voltar, de normalizar esse açúcar, dependendo de como ele manusear isso. E tem uma chance de uns 40% de realmente, em algum momento, se tornar diabético. O cuidado do pré-diabetes é o mesmo cuidado do diabetes. E, na verdade, eu brinco, Ricardo, que o cuidado do diabetes é o cuidado que todo mundo deveria fazer. Tendo ou não tendo diabetes, né? Uma dieta adequada e uma atividade física. O pré-diabetes, a gente bate muito nisso. Tem que perder peso, tem que fazer atividade física e tem que fazer uma dieta adequada. Nesses termos, o paciente muitas vezes consegue. Hoje a gente sabe que se ele perder 5% do peso dele, essa resistência insulínica do pré-diabetes, ela normaliza. Então, ele volta normal e talvez vai se tornar diabético lá com 70 e poucos anos, porque ele tem um fator genético. Mas ele passa toda a vida dele bem. Então, o cuidado é o mesmo para o diabetes. E mais intenso, na verdade, todos os pacientes com diabetes também deveriam perder um pouco de peso, porque tem muita relação com o controle, mas ela mais ainda. É atividade física, é perda de peso e é uma dieta adequada.
Tem alguns ouvintes querendo contato também, doutora.
Sim.
Você atende aqui em Lagoa Vermelha,
atendo,
né?
Atendo no consultório. O contato do consultório é 3358-3313.
Tá certo. Obrigado pela tua presença, doutora Nayane. Boa sorte lá no seu trabalho.
Muito obrigada. Um bom dia.
Bom dia. Conversamos nessa manhã com Nayane Mondador e Hoffman, falando sobre o diabetes, alguns cuidados. Tem outras mensagens aqui. Nós vamos tentar resolver, mandar o contato da doutora também, né? E quem sabe numa próxima oportunidade responder em entrevista essas perguntas. Agora, 11h23, vem aí intervalo comercial. Daqui a pouco tem informações do comércio aqui de Lagoa Vermelha também.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.